Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 5. Apocalipse 21, versículo de número 5. Diz assim: aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. Diga: Deus está fazendo nova todas as coisas. Agora que vocês já pegaram, vamos repetir: Deus está fazendo nova todas as coisas. Final do ano chegando, né? Vejo aí as expectativas. Só que você não pode esquecer que 2023 é o ano das bênçãos dobradas. Não acabou não, hein? Às 11 horas, 59 minutos, 59 segundos, 999 milésimos, o milagre, a resposta pode vir sobre a sua vida. Não esqueça disso. Momento é unidade indivisível do tempo. Então, Deus precisa de um momento para mudar histórias aqui. Amém? Só que essa coisa nova, ela não é tão simples. Ela não é tão simples. Por exemplo, o judeu tinha a perspectiva de Jesus, do Messias, voltar. E quando Jesus veio, eles não estavam prontos para o Jesus que estava vindo. Porque eles estavam esperando algo tão novo. Aí Jesus vem de uma família classe média, tá? Jesus não era família pobre, nem da alto, não. Jesus era uma família classe média. Jesus vem de uma família classe média, a mãe dele Maria, o pai dele José, e que, para quem sabe da história, não foi um filho concebido de um casal. E você imagina o judeu ouvindo tudo aquilo. Eles tiveram dificuldade com o novo. Por isso que Jesus fala: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas para nós que o recebemos, não, você não entendeu, para nós que o recebemos, fomos chamados filhos de Deus. Dá um aplauso aí, fomos chamados filhos de Deus, aleluia, pronto. Mas era algo novo, era algo assim, não, mas não é possível. Aí para completar, gente jogando ramos no chão, e ele num jumentinho, 0 quilômetro passando, fala: meu Deus, não, isso aí não é possível. Não é possível. Você olha assim, assim, puxa vida, sabe, não bate. Eu aprendi algumas coisas sobre o novo, e eu quero compartilhar com você, porque se você não entender que Deus é um Deus de coisas novas, que Deus quer fazer coisas novas, você pode entrar em 24 cheio de expectativa e passar o ano inteiro sem receber nada novo. Porque você tem a palavra de algo novo, mas você ainda está travado em 3 motivos. Diga: 3 motivos. Pode travar. Não, vai para aí. 3 motivos que podem travar o novo de Deus. O primeiro motivo que pode travar o novo de Deus é a zona de conforto. Diga: zona de conforto. É porque, ai, tá bom, estamos aqui, maravilha, fechei o ano, paguei minhas contas, tá bom, para que que eu vou inventar alguma coisa? A zona de conforto. Deus quer fazer algo novo e a zona de conforto complica. A segunda coisa que atrapalha você receber o novo, ou eu também de receber o novo, é o medo de errar. Eu poderia até dar o nome de soberba e arrogância. Quando nós temos um medo de errar, no fundo, a raiz pode ser a soberba e a arrogância. Pois, por quê? Porque quando você tem um medo de errar, você sem perceber pode estar passando uma linguagem que você sabe tudo. Eu poderia aqui escrever um livro, Erros na Caminhada. Livro. Agora, o que que eu vou fazer com o meu medo de errar sendo que eu quero viver o novo. Eu vou cultivar o medo, ou eu vou colocar minha fé em ação? Porque, veja só, irmãos, ninguém nos garante nada. Quem é empresário sabe. Você olha uma área e você imagina um negócio ali, mas ninguém vai ali e garante. Ninguém vai ali e diz assim, ó, você vai, e quando faz isso é perigoso. Igual foi na época dos Bitcoin. Olha, você vai comprar isso, vai vender por isso, vai ficar trilionário. Um ficou, o resto tudo ficou quebrado. É igual quando lançaram aquele carrinho de laranja. Todo mundo tinha um carrinho de laranja, fazendo suco de laranja. Não vai. Por quê? Porque o medo de errar faz você fazer coisas que todos estão fazendo. Está aí um livro que eu indico vocês, eu não li, mas eu folhei bem. É Oceano Azul e Oceano Vermelho. Você que quer alcançar coisas novas, você vai ser mais desafiado. Você que vai ficar com medo, você não vai receber isso novo. Quem está aqui, diga amém. A terceira coisa que atrapalha o novo de Deus é a tradição. Isso aqui é terrível. Isso é terrível, irmão. A tradição, os judeus, eles estavam tradicional, não é possível, não vai vir do nosso meio. Como é que chega alguém? E a equipe dele ainda? Gente corrupta, gente ignorante, empresário, não tem ninguém do meio. A tradição, o grande problema é que a gente tem uma tendência de fazer coisas novas e fazer dessas coisas novas uma tradição. Ninguém tem na Bíblia como deve ser uma igreja, prédio, como deve ser um negócio, como deve ser qualquer tipo de coisa. Obrigado. Como deve ser qualquer tipo de coisa. Agora, eu andei vendo alguns amigos de 10 anos atrás, esses últimos 4, 5 meses, e eu estou assustado. Eu estou assustado de olhar o progresso impedido de ter chego àquelas pessoas. Por quê? Tradição. Falei, rapaz, você não tem isso aqui? Ah, não. Isso aí não funciona. Meu Deus. Meu Deus. Rapaz, você não fez isso? Não. Essas modernidades aí. Falo, meu Deus, vai sumir. Porque a tradição, para alguns aspectos, e a Bíblia fala, é uma bênção. Você tem que preservar de valores, de caráter, integridade, honra. Eu quero essa tradição na minha vida. Quem quer essa tradição? Diga amém. Agora, a tradição, se você não sabe, só um adendo de igreja. Igrejas santas não podia ter cadeira, tinha que ser banco, máximo acolchoado. Cadeira não é uma utilidade de igreja, porque a tradição é cadeira, é banco. Eu me lembro que quando nós colocamos ar-condicionado na nossa igreja lá em Cruzeiro, um pastor muito tradicional, muito, 50 anos na cidade, ele falou para uma ovelha da nossa igreja, colocar ar-condicionado, é ostentação na igreja, ostentação. Por quê? Tradição. Colocar uma luz colorida. Nós somos a primeira, olha que nós não somos tão velhos, 17 anos. 17 anos colocamos luzes coloridas. Atrás. Isso é coisa de boate. E boate boa tem fumaça. Aí a gente já colocou fumaça também. Então vamos pôr fumaça também, porque daí fica uma boate boa. Mas o que era isso? Na hora a gente não entende. Mas era tradição. Tradição. O pão da ceia. Você serve o quê? Ah, a gente pega o pão de forma, pega... Não! Não pode! Tem que ser o pão igualzinho o pão da Bíblia. Falaram, mas se for para ser igualzinho, então tem que ser aquele redondo. E tem que ser chapado. Porque se for para ser... O que, que é isso? É a tradição. Abre a sua mão assim. Feche os seus olhos. Você vai repetir essa oração comigo e eu vou começar a pregar. Diga, Senhor Jesus, na minha vida, espiritual, pessoal, emocional, profissional, eu repreendo, em nome de Jesus, qualquer zona de conforto, qualquer medo de errar e qualquer tradição que possa impedir o Deus de coisas novas operar na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Dá um aplauso aí. Vamos para a Bíblia. Escute. Preste atenção nisso. Você quer receber um novo em 2024? Amém. Tire suas expectativas. Após tirar, calma que eu explico. A expectativa do que Deus vai fazer tem que estar lá em cima. A expectativa do que eu quero tem que estar lá embaixo. Porque se a expectativa do que você quer estiver lá em cima, você não vai conseguir ter a expectativa do que Deus quer do mesmo nível. Então coloque a expectativa do que Deus quer lá em cima. Tenha essa convicção do Deus de coisas novas levar você a fazer o que Ele espera que você faça. O compromisso de Deus não é com a minha expectativa. O compromisso de Deus é quem obedeça o que Ele diz. Você está aqui ou não? A Bíblia diz assim, aquele que me ama, está lá em João, deixa eu pegar aqui, só para não esquecer, João 14:21, quem tem os meus mandamentos, e lhes obedece, esse é o que me ama, aquele que me ama, será amado por meu Pai, eu também o amarei, e me revelarei a ele. Quando a Bíblia está dizendo, me revelarei a ele, é Deus revelando para você, o que você deve fazer. Agora preste atenção, calma aí, Deus vai revelar, o que você deve fazer, mas se lembre, é você que tem que fazer. Quem está aqui? Porque nós podemos correr o risco de, para 2024, colocarmos as expectativas no que Deus vai fazer e deixarmos de fazer o que precisamos fazer. Quem está aqui? Uma das coisas que não deixa isso acontecer na tua vida é quando você não entende alguma coisa que Deus está fazendo, achar que Deus não está fazendo nada. Isso é porque nós temos uma tendência de estipular o que Deus vai fazer, como Deus vai fazer, que hora Deus vai fazer. A Bíblia diz que do coração do homem são as preparações da vida, mas do Senhor a resposta da boca. Então não tem problema você fazer planos, você só tem que ter um cuidado para 2024, para você receber o novo de Deus. É que Deus é quem tem os verdadeiros planos. Quem está aqui, diga amém. Eu, escrevendo isso, eu me lembrei de Neemias, de Naamã. Segundo Reis 5:11. Olha para você ver. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo. Olha, eu estava certo. Naamã, leproso, complicado da sua saúde, ele fica sabendo que tem um profeta que serve a um Deus que pode mudar a vida dele. Ele faz todo um movimento e vai. Ele vai porque ele está desesperado, ele não é crente. Para o crente buscar a Deus é a coisa mais fácil, para o não crente buscar a Deus é complicado, e ele não crente, ele vai buscar a Deus. Só que ele vai com a expectativa de como deve ser. Ele vai com a expectativa de como Deus deve fazer. E quando ele chega na casa do profeta, o profeta pede para um ajudante dele, um discípulo dele, dizer, avisa Naamã que é para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Aí esse texto, Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo. O que que ele estava certo? Que ele sairia para me receber, invocaria em pé em pé. Ele não falou só invocar, ele falou em pé. Eu quero que invoque de pé. Tem gente que não pode orar sentado, não pode orar deitado. Não, você pode orar do jeito que você puder, na hora que você tiver, do jeito que você quiser. Amém, amém? Tem hora que você vai orar deitado, tem hora que você vai orar de joelho, tem hora que você vai orar chorando, deitado no chão, comendo poeira. Não, é de pé. Eu quero ele de pé. Para aí? Não. O seu Deus moveria a mão sobre o lugar afetado. Quer dizer, um passe. E me curaria da lepra. Naamã queria ser curado, sim ou não? Naamã estava com a expectativa lá em cima, sim ou não?
Sim.
Mas era do jeito dele. E do jeito dele, ele sai leproso, tendo a cura. Olha aqui, tem gente, não é o seu caso. Ele entra na igreja, é o dia dele receber o milagre, mas é do jeito dele. Ele entra na igreja e fala assim, hoje em nome de Jesus, Deus vai falar comigo. Quando ele chega, aí fala assim, olha, o apóstolo não veio, o pastor André não veio, ninguém pode estar aqui hoje, e nós vamos pegar ali, a Aline vai trazer uma palavra hoje aqui para nós. Aline, viu, Aline? Aí a pessoa fala assim, logo hoje que eu vim para ouvir Deus, Aline. Deus não pode fazer coisas novas na vida daqueles que estão olhando pessoas. Não, você não entendeu. Deus não pode fazer coisa nova na vida daqueles que estão olhando pessoas. Deus só vai fazer coisas novas para aquele que está olhando para Ele. Não, você não entendeu. Deus só vai fazer coisas novas para aquele que está olhando para Ele. Porque tem gente olhando para o defeito de um, para o defeito do outro, para o defeito de um, para o defeito do outro. E Deus está perfeito esperando ele olhar para cima. Quem está aqui?
Amém.
Você pode dar um aplauso a Jesus aí? Não vai, irmão. Agora escute, olha por que é importante você ter pessoas do seu lado. Não são os rios de Abana e Farfá em Damasco melhores que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Coloca o 13 para mim. Mas os seus servos lhe disseram, para você viver o novo, quem confronta você? Para você viver o milagre, quem pode dizer para você, meu amigo, vem cá, por que você está com essa atitude? Se você não tem uma pessoa, não, você tem, não vale. Se você, não tem uma pessoa na tua vida que pode falar para você, não faça isso. Por que que você não faz isso? Você tem que buscar essa pessoa. Se você não tem uma pessoa que olhe de igual para igual com você, diga assim, e olha que ele não era de igual para igual, hein? Ele era, a Bíblia fala, servo. Mas quando alguém tem a capacidade de nos fazer pensar, eu quero essa pessoa do meu lado. Quando alguém tem a capacidade, eu estava com um pastor, sexta-feira, e ele me fez uma pergunta, e eu disse para ele, você fez uma pergunta que não é qualquer um que vai te responder. Tomando café com ele, um tempo de medo, eu falei, mas eu vou te responder. Não faça isso que você está falando. Por causa disso. Aí eu disse para ele, se alguém tivesse dito para mim, quando eu fiz essa mesma pergunta, não faça isso, por causa disso, eu teria poupado algum sofrimento. Eu falo para você, como servo de Naamã, não faça isso. Ele vai fazer? Não sei. Mas ele disse, você foi a única pessoa que disse isso para mim. Eu falei, eu sei. Irmão, tem coisas na minha vida que para receber o novo, eu vou ter que entender quando alguém diz assim, ei, você ia fazer aquilo? Por que você não vai fazer aquilo, sendo que ele só pediu para você mergulhar? Você vai ler essa história, se você tivesse sido pedido tudo que você tinha, você não dava? Dava. Irmão, coisas qualquer um dá. Obedecer a Deus é diferente. Coisas qualquer um dá, irmão. Já te ensinei. Não prova para mim que me ama. Não, você me ama. Você não me ama me dando nada. E você não me ama dizendo que me ama. Você prova que me ama com o teu tempo. Porque é a única coisa que você só tem. Você só tem 24 horas. Você não tem 48 horas. Uma vez eu cheguei, eu e minha esposa, estava no posto de gasolina, cheguei parando o carro, já pensando um monte de coisa. Falei, amigo, vamos que a hora está voando. Ele debruçou assim, falou, doutor, foi bom, né? Doutor, uma hora é uma hora. 10 minutos é 10 minutos. Tempo não voa, não, doutor. Fica calmo aí. Quase que eu falei, quero entregar minha vida para Jesus. Fala para quem está do teu lado, tem alguém que te confronte. Sério. Escute, uma pergunta direta pode mudar o destino de uma pessoa doente. Guarde isso. Esse amigo me fez uma pergunta direta. Paulo, o que você acha disso? Eu falei, a sua pergunta é bom para falar bonito, mas eu não vou falar bonito, não. Eu vou te falar o que eu penso na sua pergunta. Eu penso isso aqui. Por causa disso. Uma pergunta direta. Jesus chega para um paralítico e fala assim, o que queres que eu te faça? Jesus chega para um cego e fala, o que queres que eu te faça? É uma pergunta direta do óbvio. É óbvio. Chega para o cego, você é cego, diz, o que queres que eu te faça? Quero ver, paralítico, eu quero andar. E Jesus faz essa pergunta. Sabe por quê? Porque no fundo, Jesus está nos ensinando que o novo passa por aquilo que a gente quer. Por mais que seja óbvio, mas eu já estou um pouquinho cansado de ver pessoas que querem casamento mudado, que querem filhos mudados, que querem negócios mudados, mas não estão dispostos a fazerem a instrução que lhes é dada. Querem pessoas que avalizem suas ações, querem pessoas que compactuem com seus pensamentos. Irmãos, é muito bom compactuar de pensamento quando é bíblico, mas é muito complicado compactuar de pensamentos que são contrários à palavra de Deus. É isso que Pedro está falando, importa agradar a Deus ou aos homens. Você quer receber o novo de Deus? Diminuiu. Você quer receber o novo de Deus? Você tem que estar pronto para tiver que fazer a escolha, não titubear. Eu escolho agradar a Deus. Dá um aplauso a Jesus aí. Eu estava aqui, lembrando, né, quando eu estava estudando isso, coisas da minha, início da minha caminhada. Aí eu me lembrei do aniversário da minha filha. Aniversário da minha filha. Ela estava fazendo 3 anos, Daniel 1. Era 4, Daniel 1. Era 4, Daniel 1. A gente estava novo convertido. Sei lá, não, novo não, a gente estava uns 3, 4 anos. E a gente estava melhorando de condição, as coisas estavam. E eu me lembro que nós alugamos um salão. Um salão lá em Cruzeiro. Salão maneiro, bacana, conhecido e tal. Ai, que maravilha, primeira vez que a gente está fazendo. E aí eu falei assim, não vai ter bebida. Eu falei, não vai ter bebida. A minha mulher falou, não, é complicado, tem uns parentes seus, tem uns parentes meus. Eu falei, não, mas eu não vou pôr bebida. Não vou pôr bebida. Aí beleza, ninguém sabe. Vai lá, festa lá, tal, todo mundo chegando, maravilha, tudo enfeitado, tudo bonito, tal, pá. Aí começa a servir Guaraná, começa a servir Fanta, começa a servir Coca-Cola. Eu vou falar em nome de Jesus, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foram raras as mesas que eu fui e que não me agrediram. Eu pagando a festa, a turma comendo de graça, bebendo de graça, lista de convidado. Eu chegava numa mesa, e aí, gente? Eu lembro, tadinha, posso dar um nome, porque ela já não está entre nós mais, e é uma tia que eu amo demais mesmo, mas eu preciso dar esse testemunho, porque nós vamos viver anos terríveis daqui para frente. E eu lembro que a minha tia Dalva morreu, não foi de Covid, mas foi no período do Covid. Eu lembro que eu cheguei assim, oi tia, e aí? Isso aí marcou, oi tia, e aí, tudo bem? Tudo bem nada. Que palhaçada essa festa! Minha tia, uma das tias que eu mais amo. Que palhaçada! Falei, louco, o que aconteceu? O salgado está frito, o que houve? Não tem cerveja aqui. Se eu soubesse, eu não vinha. Eu dei um abraço nela. Falei, ô tia, o que é isso? Para, tia, ô louco. Vamos aí, ô tio Zequinha. E ali, você tem que entender que você tem suas crenças. Rapaz, pensa num dia que foi desagradável. Pensa num dia que foi, o dia do meu aniversário, da minha filha, do meu filho, desagradável. Por quê? Tem coisas novas que devem ser simplesmente as antigas. As antigas. Não tem novo. O que Deus estabeleceu na sua palavra não tem a ver com o meu gosto, não tem a ver com a sociedade, não tem a ver com B, não tem a ver com A, não tem a ver com C, não tem a ver com D, tem a ver da onde Deus me tirou e aonde Deus me colocou, tem a ver da onde Deus te tirou e aonde Deus te colocou. Você quer viver o novo em 2024? Tem coisas que você vai ter que voltar às antigas. Você pode dar um amém, um aplauso, Jesus? Você vai ter que voltar, irmão. Escute, olha o que que diz Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Você não ouve essa mensagem na internet não, hein, irmão? Vou avisar aqui, isso aqui estou pensando, você não ouve na internet. Você vai ouvir a nossa lá, mas você não ouve não. Ó, Apocalipse 2, 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro. Conheça as suas obras, ó, seu trabalho árduo, elogio, sua perseverança, elogio, sei que você não pode tolerar homens maus, elogio, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, visão espiritual, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Você está lindo, mas você abandonou o seu primeiro amor. Em 2024, mas ainda tem 2023. Levante suas mãos. Eu profetizo em nome de Jesus. A começar por mim, eu quero voltar ao primeiro amor. Dá um aplauso a Jesus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ah, eu quero voltar ao primeiro amor. Primeiro amor é uma maravilha, irmão. Por que pro primeiro amor? Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não arrepender, virei a você, tirarei o seu candelabro do lugar. O que é o candelabro? Candelabro, aqui tem, eu deixei um. Não, tudo bem. Aquelas sete pontas. Aquelas sete pontas é uma figura muito trabalhada da sarça que queimava e não se consumia quando Deus falou com Moisés, que era um graveto todo torto assim, aí alguém trabalhou, colocou a sete, acesa e tal. Escute, não tem, né? Tem uma foto de um candelabro aí? Vamos aí, procura aí. Eu não estava na programação, mas... E me dá meu celular aqui, que tem uma foto que está na programação. Quem está lá na... Vou mandar para você aí, Vanessa. Que eu vou te mostrar uma coisa aqui que é muito, muito importante. Vai aí, é tecnologia. Você procurar aí uma foto que eu quero explicar para as pessoas, para eles entenderem o que é o novo de Deus para a nossa vida. E a tecnologia é uma bênção. Olha aí. Aqui. Se não conseguir, não tem problema, Vanessa. Se conseguir, ótimo. Isso, eu te mandei uma foto aí, Vanessa. A hora que eu pedi para você, você coloca. Aqui é o candelabro. O fogo do meio é o fogo de Deus. É um fogo que não podia apagar. Para apagar o fogo do meio, só o sacerdote, e com um propósito: limpar, tirar a sujeira, resíduo, e logo acender. Mas eu vou te explicar como que era. Essas sete pontas, elas não eram acendidas assim, ah, pega o fogo e acende. Não. A do meio sempre tinha que estar acesa. Com a do meio se acendia as outras. Abre as suas mãos aí. O fogo que Deus vai acender é com você. E é você que vai acender quem está do teu lado. Você pode aplaudir a Ele por isso. É um fogo de Deus que vai acender você. E você vai acender e o outro vai acender. Agora coloca a foto que eu te pedi aí. Isso aqui, ó, deve ser o seu 24. Isso aqui deve ser o seu 24. Você quer entrar em 2024, já começa hoje, mas você quer um 2024 de coisas novas e de frutificação, você precisa colocar isso nesse nível. A palavra, a igreja, o meio, conhecimento, entretenimento e o que sobrar ali, ó, de rede social, dessas coisas. Se a base da sua vida não for a palavra, 2024 vai ser complexo. Porque a cada ano cumpre-se a profecia de que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. Quem está aqui? Quem está aqui? Irmão, o amor de muitos, a maldade, a traição, o abandono, a desonra, vai só aumentar, irmão. Você só não faça parte disso. Amém. Mas não adianta, ai não, eu estou orando. Não, tem coisa que você não precisa nem orar. Porque se Jesus falou que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria, você orar, você está indo contrário à palavra. Amém? A Bíblia, o único sinal que dá da volta de Cristo é que no final o Evangelho seria pregado a toda criatura. Esse é o único sinal. Então, se a gente não for pregar o Evangelho, vai segurar. Se a gente for pregar o Evangelho, vai acelerar. É o único sinal. Então, é o mundo pós-verdade. Você sabia que as pessoas não querem ouvir a verdade? Não, de jeito nenhum. Não querem ouvir a verdade. Querem ouvir qualquer coisa. As pessoas hoje estão dando mais valor para um discurso mentiroso do que para uma palavra verdadeira. Mas a Bíblia fala o contrário. Jesus é a verdade. Eu não estou falando ofensivo. Eu estou falando em verdades. Em que uma conversa de verdade não é bem compreendida, mas uma conversa de discursos bem planejados é o que tem valor. Não importa o que eu seja em minha essência, o que importa é um discurso que agrade a ambos. Irmão, em nome de Jesus, não entra nesse mundo pós-verdade. Você está inserido no reino de Deus. Você pode dar um aplauso a Ele? Pode tirar essa imagem aí. Escute, há uma tendência humanista, ou seja, o ser humano centro de tudo, e progressista, é o crescimento do ser humano, tudo é liberado. Para que isso? Roubar a palavra de Deus. É uma coisa que não vai poder ficar fora dos púlpitos até um determinado momento. Depois vai ter que ser estratégico, mas não vai poder falar muitas coisas mesmo, se não houver uma mudança dentro do próprio Brasil, vai sim. Nós não vamos poder mesmo falar que menino é menino, vai ter que falar todos daqui a pouco, vai ter que falar, porque vem, volta, vem, porque há uma demolição de valores. Há uma demolição de valores. Eu recebi um testemunho de uma pessoa que, envolvida no mundo religioso, 11 anos de idade. Quantos anos? 11. Diz para os pais: eu não sei se eu sou menino ou menina. Como é que você explica isso? Eu explico. Vai lá na faculdade, vai na internet, você vai entender por quê. Porque eles não estão prontos para ser bombardeados. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu não lembro precisamente, mas se você for curioso no conhecimento, diz que um rei do século XV tinha acesso à informação do que uma criança de 7 anos. Alguma coisa precisa. Pesquisa que vai ser importante. Então, cada um vai viver do jeito que quer. Mas, irmão, você vive do jeito que Deus quer. Dá um aplauso a Ele por isso. Não dá, não. Quem quer viver o novo de Deus aqui? Coisas novas de algo que se perdeu. Tem coisas novas de algo que se perdeu. Feche seus olhos. É uma noite muito profética. Abre as suas mãos. O Deus que você serve tem coisas novas daquilo que se perdeu. Dá um aplauso a Ele. Tem coisas novas. Olha só. Lucas 15, 22. Você conhece essa passagem. Mas eu vou te trazer um entendimento. Mas o pai disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa, diga melhor roupa, e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo, e calçados, diga calçados, e calçados em seus pés. Apóstolo, fiquei meio perdido. O que o pai estava trazendo não era o que era do filho pródigo. O que era do filho pródigo foi perdido. Ele levou embora. Ele acabou com o que ele tinha. O que o pai estava trazendo era algo novo daquilo que tinha perdido. Tem coisas em 2024 que Deus vai trazer algo novo daquilo que foi perdido. Ou seja, é a mesma coisa, só que é uma coisa nova. Quem está aqui, diga amém. Dá um aplauso a Jesus aí. É a mesma coisa, mas é uma coisa nova. Escute, não pare porque algo se perdeu, porque Deus tem algo novo para te dar. Eu não sei se você já parou porque perdeu algo. A parábola da dracma perdida, quando há consciência que foi perdido, ela se movimenta. O grande desafio, e falo para você, é quando você perde alguma coisa e se paralisa. Um pastor agora, muito, ele me ouviu dar um testemunho, e quando acabou ali o movimento e tal, ele me chamou no canto. Ele me ouviu dar um testemunho, um pastor. Nós estávamos numa roda de pastores, aí acabou o movimento, ele me chamou no canto, falou assim: Paulo, aí ele falando, eu até me emociono, eu fiquei 2 anos de cama. Falei: ah, você está brincando. 2 anos de cama, porque eu perdi isso, isso, isso. Eu falei: cara, não, você não está falando sério. 2 anos de cama, Paulo. Depois eu até te dou o testemunho. Não, não é possível. Você não está falando isso para mim. Ele falou: Paulo, eu fiquei 2 anos de cama. Por que ele respondeu essa frase? Porque eu perdi, e aí ele listou. Olha, irmão, tem muita coisa que você vai perder na vida, mas não perca Jesus, porque se você continuar com Ele, Ele vai te levantar, e Ele vai te colocar no caminho de novo. Ah, você podia aplaudi-lo. Ah, Ele vai te colocar no caminho. Vai. Vai. Eu falei: meu Deus, por quê? Porque Ele disse essa frase: porque eu perdi. Precisamos muito de Deus para aceitar quando perdemos. Porque é nessa hora que Satanás se apresenta. Jesus, Ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo. Amém? Não é pelo diabo, não. Ele é levado pelo Espírito Santo. E lá, ele vai perdendo as forças. Satanás fica esperando. 7 dias. Os demônios falam: vamos lá? Não. Ele ainda não perdeu tudo. Mais 7 dias. E agora? Não. Ele ainda não perdeu tudo. E agora? Não, 21 dias. Então, mas Daniel não fez uma campanha? Não, Daniel é Daniel, isso aqui o negócio é outro. 28 dias? Não. 35 dias? Não. 40. Por que 40? 40 é um número que simboliza uma estação, uma geração. Há uma geração que vai nascer. E naquele dia, o diabo se apresenta para Jesus. E Jesus não desiste porque perdeu todas as forças. Jesus insiste porque tem a palavra dentro de si. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu quero dizer para você, na noite mais sombria, vai amanhecer o dia que os anjos vão te servir. Pode ficar tranquilo. Pode confiar. Pode. Vai por mim. Na noite mais escura, ele vem e fala, fica tranquilo. A Bíblia diz que no 40º dia, os anjos nos serviram. Tem anjos que vão servir você. Fala para quem está do teu lado. Tem anjos que vão servir você. Continuando aqui, ó. Essa foi a chave do filho pródigo. Ele se arrepende e volta. Ele não tem mais nada para entregar. Escute. Quando a gente perde, escute isso. Aguenta firme na cadeira. Dá uma ajeitada na cadeira aí. Dá uma ajeitada. Quando a gente perde, o vale da... Qual que é o salmo do ainda que eu ande? Qual que é mesmo? Põe o salmo 91. Vou dar uma dica aqui. Porque talvez o 23 seu está meio travado. E o 24 seu vai destravar por causa do salmo. Coloca aí, 23. Você vai ter que aprender. Você quer receber o novo? Você quer receber o novo? Você quer receber uma vida nova? Então coloca o Salmo 23 aí para mim. Perdão. 91. Salmo 91. Coloca aí. Verso primeiro. Não. Qual que é? Fugiu da minha cabeça. Salmo 23. 24. Coloca aí, 91, 24? Não. Cara, apagou. Eu não lembro nem. Será que tem esse salmo na Bíblia? Aqui. Mesmo quando nós andarmos, mesmo quando a gente andar, mesmo quando a minha família andar, mesmo quando meus amigos andarem, o que está dizendo? Mesmo quando eu, irmão, vale da sombra e da morte, ninguém anda com você não. Eu vou repetir. Vale da sombra e da morte. Ai, irmão, ó, sei não, hein? Estou fora. Mas tem um detalhe. É no vale da sombra e da morte que você vai ver que tem alguém com um furo nas mãos do seu lado. É no vale da sombra e da morte que você vai ter a convicção de que Ele está com você. No vale da sombra e da morte, ó, todo mundo, não, tô fora, e vale da sombra, eu, hein, vai levar eu junto, é verdade, só que você não morre no vale da sombra da morte, porque quando você vê a morte, a perspectiva de vida sua é diferente, quando você vê o fundo do poço, você não se encanta mais com a maresia da praia, e é uma bênção isso, porque você está pronto para receber algo novo que não vai mais iludir você. Você está pronto para receber algo novo porque você sabe que a varada de Deus é uma bênção e que o cajado de Deus é uma bênção. Mas é quando você atravessa o vale da sombra e da morte. Eu não quero profetizar sobre a tua vida o vale da sombra e da morte. Não vou. Mas Deus sabe de tudo que nós precisamos para cumprir o propósito que Ele tem para cada um. Para alguns, vai ter vale da sombra e da morte, sim. Para outros, não vão ter vale da sombra e da morte. Não interessa. Vamos cumprir o chamado de Deus. Dá um aplauso a Ele, em nome de Jesus. Escute! Para fechar, coisas novas do nada. Talvez você fale assim, como é que Deus vai fazer coisa nova se eu não tenho nada? Como é que Deus vai fazer coisa nova se eu já perdi, já recuperei? Como é que vai? Mas e do nada? Do nada está em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Coloca aí. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. É isso aí que vai acontecer. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Parece tão fácil, né? Mas e o 2? Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu quero declarar sobre a sua vida, o Deus do nova todas as coisas, não precisa que você tenha nada, porque Ele já tem tudo para fazer o que precisa ser feito na tua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Ah, é esse do nada. Irmão, eu comecei a ler esse versículo, porque eu estava falando assim, mas não tem nada, mas não tem nada, mas não tem nada. Aí eu falei, o quê? Nada é nada mesmo, irmão. Volta lá, volta lá. Nada é nada. Põe 2. Nada é nada mesmo. Talvez você está perdendo a expectativa em Deus, porque o que Ele falou que vai fazer, nem semente você tem. Mas você não precisa de semente. Você precisa que o Espírito de Deus se mova em sua vida. Porque o Espírito de Deus se movendo sobre a face do abismo, todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra de Deus. Ah, dá um aplauso a Ele por isso. Pelo amor de Deus. Todas as coisas. Olha a frase, eu vi um pastor dizendo essa frase, não é minha. Deus, para criar, não precisa de nada. Para se manter o que Deus criou, Ele precisa da gente. Não tem nada no jardim. Eu fiz um jardim. Eu vou pôr o Adão e Eva para cuidar. Agora tem uma frase que é mais do que isso. Que do nada Deus cria tudo. E do pouco Deus multiplica em abundância. Quem quer um 24 assim, dá um aplauso ao Senhor. E fica de pé em nome de Jesus. Fique de pé. Eu quero um 24 desse jeito. Coisas novas para quem nasceu de novo. Um homem falou assim.